Lemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Igreja e Liberdade, uma parceria Renascença-IPRI.
Bem-vindos ao podcast Igreja e Liberdade. Nos 50 anos do 25 de Abril, recordamos o papel da Igreja e dos católicos na transição democrática e na promoção da liberdade, do pluralismo e da paz. Ao longo das próximas conversas, iremos revisitar, entre outros temas, as mudanças na relação entre a Igreja e o Estado, a ligação entre Portugal e o Vaticano, sem esquecer os esforços na salvaguarda de uma comunicação social livre e o apoio dado aos retornados. Eu sou a Ana Catarina André e neste episódio converso com Dom Manuel Clemente, Patriarca Emérito de Lisboa, Prémio Pessoa e Historiador, e com Paula Borges Santos, investigadora do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais, e autora de uma biografia do Cardeal António Ribeiro. Muito obrigada a ambos por terem aceitado este convite. Dom Manuel, a 25 de abril de 1974, estava no Seminário dos Olivais, onde vivia enquanto seminarista. Como é que, a partir do seminário, ia com os seus colegas olhando para os acontecimentos desse dia?
Olha, ia já desde trás, não é? Porque nós tínhamos, e creio que tinha em geral, a consciência de que estava num fim de ciclo, uma mudança de regime que mais tarde ou mais cedo ia acontecer. Não nos esqueçamos que no mês anterior tinha sido já aquela a saída dos militares das Caldas da Rainha em direção a Lisboa, que não resultou. Antes tinha saído, no princípio do ano, o livro do general Spínola, O Portugal e o Futuro, que também já previa uma outra solução para as questões ultramarinas. Depois tinha havido aquele encontro com os chefias militares e o presidente do Conselho, o professor Marcelo Caetano, mas onde precisamente não tinha ido nem o general Spínola, nem o general Costa Gomes, né? Portanto, nós estávamos já à espera, quer dizer, um dia que mais tarde ou mais cedo, se não fosse no 25 de Abril, seria em algum dia de maio ou de julho, mas as coisas estavam muito a encaminhar-se para o fim e havia muitos sinais de fim de ciclo, né? Muitos sinais de fim de ciclo. E, por isso, naquele dia, digamos que não foi uma total surpresa, olha, foi hoje, que aconteceu com aquele protagonismo. Naquela altura as pessoas interrogavam-se no dia 25 de abril de 74, mas isto vem de quem? Que militares são estes? Porque não era a única força em presença. Também se falava de outros militares que defendiam uma posição mais ainda de direita em relação mesmo ao ultramar e às coisas aqui na então metrópole. Portanto, estavas assim um bocado a ver o que era aquilo, não é? Mas a pouco e pouco as coisas foram se esclarecendo. Depois apareceu a Junta de Salvação Nacional com aqueles generais, lá estava o Spínola, o Costa Gomes e outros, e nós começámos a perceber para onde é que isto ia.
Ficaram em casa nesse dia?
Porque foi isso que nos mandaram fazer, e nós estávamos em Moscavide, não estávamos bem no centro de Lisboa, onde é o seminário, e obedecemos. E depois, os outros dias, estivemos, sobretudo, quase numa reunião de 15 dias, na Faculdade de Teologia, assim, uma espécie de plenário constante, onde se debatiam todas estas problemáticas da altura, quer da situação política, quer da situação religiosa, e qual seria o papel da Faculdade de Teologia e dos jovens teólogos, né, no assunto. Eu recordo isso com alguma saudade, não só por ser as coisas da minha própria juventude, mas pela disponibilidade e pelo entusiasmo e pela animação daqueles debates que seguiram.
Antes de irmos a esses debates, até 1974, nas conversas entre seminaristas, a liberdade, o pluralismo, eram temas que faziam parte do diálogo?
É próprio da nossa geração, não é? Portanto, pessoas que nasceram no final dos anos 40 ou no princípio dos anos 50, como éramos nós, não é? E de várias proveniências, porque éramos poucos, mas de várias proveniências diocesanas, também de várias proveniências curriculares, concretamente, eu e alguns colegas vinhamos da universidade, já com cursos tirados, quando entrávamos no seminário, outros ainda vinham do antigo seminário menor. Tínhamos um colega, por exemplo, que tinha estado a fazer o serviço militar em Moçambique e naquelas tropas especiais, não é? Que também nos contava o que é que lá se passava. E, portanto, havia um pouco de tudo. Mas, sobretudo, éramos gente daquela época que estávamos com esse sentimento que eu disse atrás, que estava a acabar um ciclo em termos políticos e que haveria outra coisa a seguir, que não sabia exatamente o que era, mas para nós, que tínhamos vivido a nossa adolescência e juventude, o Concílio Vaticano II, os documentos do Concílio, a Constituição Gaudium et Spes sobre as relações da Igreja no mundo contemporâneo, tínhamos assistido ainda ao pontificado do Papa João XXIII, que foi até 1963, e concretamente nesse ano, a encíclica Pacem in Terris sobre os direitos humanos, etc. Todos nós que estávamos imbuídos destas ideias, que também retínhamos o que é que o próprio Episcopado tinha escrito um ano antes, em 1963, aquela carta pastoral no 10º aniversário da Pacem in Terris, e em que já se propunha pluralismo político, a possibilidade de haver várias correntes de opinião, e também se apelava para que a justiça e, concretamente, as penas fossem aplicadas com a humanidade e sem excessos, etc. Portanto, nós estávamos imbuídos destas ideias. Portanto, as coisas iam mudar, mais tarde ou mais cedo, todos os sinais iam nesse sentido. A guerra do ultramar estava-se a tornar insuportável para toda a gente, não é? Porque nunca mais se viu um fim, as coisas já estão na Guiné, estavam muito, muito complicadas, e, portanto, o que é que seria o futuro? Para nós, que tínhamos seguido este caminho da Igreja, o futuro deveria ser neste sentido, enfim, da democracia, no sentido do pluralismo político, de fim da repressão interna, a resolução do problema ultramarino, portanto, estávamos assim.
Essa era uma fase especialmente conturbada da vida do país, esta fase em que esteve no seminário. O que é que explica que tenha havido, na sua opinião, uma redução drástica do número de seminaristas e, consequentemente, do número de ordenações?
Sim, sim.
Em 75 e 76, o Patriarcado de Lisboa não ordenou novos sacerdotes.
Em toda a década de 70, para o Patriarcado de Lisboa, fomos ordenados 15. Para uma década, não é? E nessa altura houve muitos abandonos da vida sacerdotal, dezenas. Mas isso veio de trás, isso não é dos anos 70, isso é mais dos anos 60. A chamada crise, ou o caso do Seminário dos Olivais, aconteceu ainda nos anos 60, concretamente em outubro e seguintes de 1968, onde há esse esvaziamento muito grande de seminaristas, assim, da ordem dos 130 para os 12, 13, assim, em dois anos, é realmente uma saída de muita gente. Mas isto também tem a ver, olha, com uma série de fatores, entre os quais internos, porque a equipa que estava no seminário a partir de 1965 quis fazer, com muita conversa interna com seminaristas, etc., uma renovação da formação sacerdotal, e que, entre outras coisas, também punha em causa algo que a Igreja e o Episcopado finalmente tinha conseguido, que era criar uma faculdade de teologia. E, portanto, precisava de alunos. E essa reflexão interna no seminário ia no sentido, está bem que alguns poderiam ir para a faculdade de teologia, mas outros poderiam estar num instituto que, entretanto, os religiosos tinham formado também para a formação teológica, que era o ISET, o Instituto Superior de Estudos Teológicos. Uns defendiam que continuasse a formação interna no seminário e também com toda a gente no seminário, outros já se defendiam que eles pudessem ir para várias equipas e comunidades, e o Cardeal Sergeira, já no fim também do seu trabalho episcopal aqui em Lisboa, de tantos anos, e que tinha finalmente conseguido a aprovação da Universidade Católica e a Faculdade de Teologia, disse que não podia ser assim, continuavam no seminário e iam para a Faculdade de Teologia. Isto provocou uma ruptura entre a equipa do seminário, quase toda, e o Cardeal Sergeira. A maior parte dos seminaristas seguiram essa equipa e foi essa, digamos, a causa imediata da saída de tantos seminaristas em 68, em 69, e até que, quando se entra nos anos 70, o Cardeal Sergeira, mesmo já na ponta final do seu trabalho episcopal aqui em Lisboa, consegue que um jovem sacerdote, que estava a doutorar em Roma, chamado José Policarpo, pegasse no seminário, e foi ele que, a partir dos anos 70, foi renovando o seminário, como ficou até aos nossos dias. Como sabemos, esse é aplicado, veio a ser mais tarde Patriarca de Lisboa.
Sim, mas o próprio ambiente social conturbado, que trazia uma série de novas ideias para o debate e para a discussão e que punha em causa, de certa maneira, aquilo que tinha sido a posição da Igreja até ao momento, contribuiu, pode ter, na sua opinião, contribuído também para essa diminuição do número de seminaristas?
Também, certamente, que os debates externos também eram debates internos. E, como digo, a partir de 65, com essa nova equipa que lá esteve até 68, tudo isso era muito fomentado, o debate, a discussão, a conversa, e muita coisa de fora entrava lá dentro. Enfim, não havia hoje estes meios que a internet permite, mas já havia rádio, já havia outras maneiras, já havia papéis que circulavam, e tudo isso também por lá entrava, e também foi um fator. Ou seja, os anos 60... e depois o princípio dos anos 70 já como consequência, são anos de profunda mudança epocal e de mentalidade. Isto é, todos nós que nascemos depois da Segunda Guerra Mundial já não somos exatamente aqueles que nasceram antes, quando as coisas antes da guerra, ali dos anos 20, dos anos 30, estavam mais arrumadinhas, estavam mais certinhas. As pessoas não estavam só mais fixas em termos geográficos, mas também em termos mentais. As coisas que decorriam como tinham decorrido. Mas, a partir dos anos 50, as coisas vão mudando muito, na Europa e também em Portugal. É por isso que o Papa João XXIII convoca o concílio. Ele tem plenamente consciência de que as coisas estavam a mudar e que era preciso que a Igreja encontrasse uma resposta adequada a esses tempos novos. Por isso o concílio. E por isso o concílio vai fazer uma coisa que nunca nenhum concílio ecumênico tinha feito, uma constituição, um documento sobre a relação Igreja-Mundo, como é a Gaudium et Spes. E isto também foi impregnando as comunidades cristãs. Portanto, nós estávamos já conscientes e conviventes com este tempo de mudança. E tudo isto se debatia, uns com mais uma opinião, outros com mais outra opinião, mas tudo isto fervilhava. E, portanto, com impacto também dentro do seminário, e essa é uma das causas, enfim, da saída de tantos. E depois também havia questões, digamos, grupais. Não sei se fosse só um por um, teria saído, mas era o grupo, havia aquela solidariedade entre todos, então vamos encontrar lá fora, não é? E assim foi, com essa saída a partir dos anos 68, 69, e depois a reconstituição, lenta, mas enfim, progressiva, do seminário até aos nossos dias, mas que teve como principal protagonista esse então jovem padre, na casa dos 30, a doutorar-se em Roma, José Policarpo.
Paulo Borges Santos, com menos seminaristas e menos ordenações, pode ainda reconhecer-se nos seminários um ponto-chave da transição democrática?
Bem, antes de mais, Ana, permita-me saudar Dom Manuel Clemente, que é um gosto partilhar esta sessão com este iminente historiador, que tem uma excelente memória e que nos dá aqui um contributo muito, muito fiel. Bem, a pergunta que a Ana faz é uma pergunta difícil, no sentido em que deveríamos ter mais estudos sobre os seminários, ainda nos falta conhecer muito dessa realidade, mas sim, eles são um ponto-chave nesta dinâmica que o Dom Manuel explicou agora muito bem, que é uma dinâmica de longa duração. Ou seja, o espírito dos seminários, dos vários seminários por todo o país, mesmo fora de Lisboa, é um espírito de abertura ao concílio e, nessa medida, também a valores que a democracia vai sublinhar e vai trazer. E os homens que estavam a ser formados para serem os futuros padres têm uma consciência, nesse sentido, bastante moderna, bastante atualizada. E vão ser o fermento de novas iniciativas e de um novo posicionamento da Igreja. Rejeitam, por exemplo, um modelo que limita a liberdade religiosa, mas também as liberdades políticas, não é? Há uma projeção de uma ideia de democracia que vem de fora de Portugal e estão imbuídos desse espírito. E têm propostas novas para reformar vários aspectos das instituições eclesiais.
Isso, por exemplo?
Por exemplo, a começar logo por aquilo que é a relação hierárquica também. A relação com as autoridades civis. Os conteúdos que devem ser, sobre os quais deve incidir a sua própria formação. Naturalmente, a Ação Católica aqui é um organismo-chave nestes anos.
Já leiremos a esse tema, mas fica aqui a referência.
De certa forma, o Episcopado, mais uma vez, não só o Cardeal Cerejeira, e as dinâmicas diferem muito de diocese para diocese, mas todas elas estão bastante sintonizadas, até porque são as orientações da Santa Sé, vão ao encontro, em alguma medida, dessas expectativas. E a formação que começa a ser dada, sessões de esclarecimento, por exemplo, no Patriarcado, vai ao encontro também daquilo que é solicitado. Claro que Lisboa tem este caso especial não é só Lisboa. É importante sublinhar muito aqui que isto é uma realidade nacional. Mas a criação da Universidade Católica cria aqui um contexto de grande novidade, não é? E de todas as dioceses chegam padres, seminaristas, para frequentar a universidade. E isso é a expectativa de uma nova formação que já não tinha que ser buscada fora de Portugal. Dom Manuel ainda faz parte da geração que tem muitos que vêm de fora, ou que não têm que ir necessariamente para as universidades do Estado, universidades civis, e que já têm uma formação específica em teologia em Portugal. Uhum. Isso é realmente um ponto que suscita muita... uma nova reorganização às próprias dioceses, que é, e os próprios seminários diocesanos, que é como é que se articula deixar sair aos jovens padres, aos seminaristas, para irem para Lisboa. E a grande expectativa nestes anos em que há esta sangria dentro do clero é, e depois, será que voltam para aqui? E como é que voltam? Com que formação é que voltam, não é?
Mas havia aí um receio de que novas ideias ou novas mentalidades pudessem, no fundo, transformar ou mexer com a identidade da formação sacerdotal?
Isso estava latente. D. Manuel explicou isso muito bem. Está latente, isso é imparável, é parte do espírito do tempo, recebem essa influência de todos os lados. Não é? A Igreja não está isolada, o seminário não está protegido de um debate que é externo e que depois, como disse o Manuel, também se interioriza. Mas o facto de estarem fora da diocese, num ambiente que obrigava a uma permanência também de residência fora do seminário, é claro que potencia outros contactos, não é? E uma outra abertura ao mundo. E nesse sentido é como um estudante que sai de casa dos pais e vai para a faculdade. É sempre uma incógnita o que é que vai acontecer a seguir, não é?
Dom Manuel, nessa altura, portanto em 74 ainda, em 74 era ainda aluno, mas logo em 75 começou a dar aulas na Universidade Católica. Há pouco falou aqui um pouco desse ambiente, de novo ambiente de ebulição social e de discussão de ideias, mas o que é que mudou nesses primeiros meses, nesse primeiro ano na Universidade, e como é que era esta experiência de ter seminaristas, portanto, aspirantes a sacerdotes, numa universidade, nesta alteração profunda de formação?
Sim, para mim e para algum outro colega que vinha já da Universidade Civil antes de entrar no seminário, isso era normal. Eu comecei a dar aulas porque o professor de História da Igreja, que ainda está vivo, felizmente, e ativo, o Dom António Montes Moreira, depois, Bispo de Bragança, muito depois, como eu era já formado em História, me pediu para ser assistente dele e, portanto, dava as partes relativas a Portugal e foi assim que eu comecei a lecionar. Mas em relação a esse ambiente, vejamos, é completamente diferente como meio de formação, porque na Faculdade de Teologia nós não estávamos sozinhos, também tínhamos colegas raparigas, concretamente religiosas e não só, e também estavam lá alunos e alunas da Faculdade de Ciências Humanas. Portanto, o próprio ambiente universitário é diferente, muito diferente das aulas internas do seminário, que já não tivemos, não é? E, portanto, esse ambiente que nos punha assim mais a par com aquilo que era o meio universitário em geral, foi um fator formativo muito importante. Também criámos amizades diversificadas, gente de vários cursos, não é? E rapazes e raparigas ficaram pela vida fora, que ainda mantenho hoje, e os meus colegas também, certamente. Portanto, esse ambiente é diferente. E, portanto, aí ainda mais diretamente o impacto de toda essa tal ebulição social e política, porque não foi só o abril de 74, foi depois o 75, o 76, a consolidação das instituições democráticas e desta vida pluripartidária, assim como a conhecemos hoje, não foi imediata. Isto demorou e teve, enfim, algumas ameaças até que depois foram ultrapassadas. E, portanto, nós na universidade vivíamos diretamente, conversávamos, tudo isto aparecia também nas aulas com professores, etc. E concretamente até a relação professor-aluno, porque, como eu vos disse, a seguir logo ao 25 de Abril, tivemos duas semanas de assembleia permanente de escola, né? Mas onde estavam os alunos também estavam os professores, de maneira completamente paritária, e em que todos diziam o que tinham a dizer, uns mais à direita, uns mais à esquerda, para utilizar esta linguagem, mas assim, muito, muito, muito próximo. Eu lembro de alguns episódios curiosos desses 15 dias, também com comunicados.
Quer contar algum?
Com ligações para o movimento das Forças Armadas, de solidariedade, etc. Foi muito interessante tudo isso. E, portanto, essa vida, que era a vida do país como passava o meio universitário, também chegava ali à Católica, que, por insistência do Cardeal Sergeira, não foi fundada fora do meio universitário, mas ali mesmo juntinho à sociedade universitária, portanto, perto do Estado Universitário, do Hospital Escola de Santa Maria, etc. Tudo isso nos punha mais diretamente em contacto com aquilo que era a vida habitual dos estudantes dessa altura. Se habitual, se pode dizer.
Sim. Quando há alguns anos, ao período que antecedeu a Revolução, gostava de trazer para a nossa conversa a Ação Católica. Paula Borges Santos, como é que os católicos que estavam inseridos neste movimento se iam relacionando com o regime e quando é que começam a surgir os primeiros sinais de contestação dentro da própria Ação Católica?
A Ação Católica, fundada em 1933, ela é fundada numa perspectiva de reconquista do mundo, não é? Dos católicos, numa perspectiva de militância, de impregnar o mundo secular de valores cristãos, de reconquistar espaço a uma secularidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa realidade sofre grandes transformações e surgem outras experiências. A democracia cristã do pós-guerra começa a inspirar um novo modelo que gradualmente vai esboroando o modelo da Ação Católica. A Ação Católica em Portugal, ela estava sobretudo orientada para vários meios, mas tinha uma perspectiva de ação social fortíssima. E no desenvolvimento dessa ação, começam a colocar-se interrogações e problemas que tinham a ver com o tipo de ligação, ou melhor, o tipo de operatividade que a Igreja podia ter num regime autoritário e as limitações que poderia ter. Esse questionamento ele começa muito cedo e por homens muito diferentes e dentro dos organismos mais diferenciados. Por exemplo, a Juventude Universitária Católica, no seu congresso, logo de 51-53, tem uma dinâmica já interrogativa também, o futuro dos jovens universitários. Eu diria que, por exemplo, um ano importante é o ano de 61, depois 62-63, com o primeiro congresso dos diplomados católicos, primeiro ou segundo congresso, onde surgem questões importantes sobre até a dinâmica da organização da economia portuguesa, onde é questionado o papel do Estado, se o Estado deve ter só um papel supletivo, se o Estado deve assumir uma maior centralização na organização da economia. Os diplomados católicos dividem-se, estou a pensar em posições diferentes, João Salgueiro mais, por exemplo, para um papel mais mais secundário do Estado, Miller Guerra mais para um papel mais estatizante, e isto é um tipo de questionamento que não tem a ver com uma dinâmica de oposição ao regime, mas que questiona orientações. Isto gera incómodo logo nesse ano, e, por exemplo, o Cardeal Sergeira adverte que o poder político não tinha gostado de algumas intervenções e pede para serem mais cautelosos. Havia outros setores e alguns elementos dentro da Ação Católica que esses sim já tinham uma posição bastante mais oposicionista ao regime. É difícil dar-lhe uma data. Eu não gosto de dar a data de 58 do Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, porque, na verdade, é esquecer muita gente que esteve para trás e muita gente que esteve para a frente, e onde essa dinâmica interrogativa de questionamento...
Refere-se à carta que o Bispo do Porto enviou a Salazar.
Sim, sim. Que, de facto, a partir dessa altura, de António Ferreira Gomes começa a ser olhado por alguns setores como uma liderança possível para uma oposição católica. Mas não estava propriamente no horizonte do Bispo do Porto transformar-se nessa liderança, assumir essa posição, estava assim um questionamento que também nele não surge em 58, já vem de muito de trás, uma denúncia da situação social em Portugal, da pobreza, de grandes dificuldades da população portuguesa, e que é acompanhada por outros homens, o padre Abel Varzim, e muitos, muitos dirigentes locais, de Braga até o Funchal, que pedem outras condições para as famílias portuguesas.
Ou seja, é uma transformação que acontece um pouco por todo o país, não estamos só a falar de um questionamento nos centros urbanos.
Não, não, não. É transversal. A imprensa católica também mostra isso muito bem. As várias palestras que vão sendo feitas por dirigentes católicos, leigos, mas também alguns bispos, mostram essa reflexão que é própria também da doutrina social da Igreja, não é? Que apela a essa reflexão e, portanto, isso é o trabalho que essas pessoas faziam. A Ação Católica entra depois numa crise profunda a partir de 68, podemos falar sobre isso, e aí torna-se mais difícil encontrar uma solução que permita resgatar a Ação Católica desse declínio. Aí podemos dizer que, da mesma forma que o Cardeal Cerejeira tinha sido o grande visionário desse projeto e o tinha lançado e tinha conseguido reconstruir a Igreja, é um homem também que depois fica um pouco ultrapassado pelo próprio tempo e tem dificuldade.
E consigo a Ação Católica, com essa própria dificuldade do Cardeal Cerejeira, a Ação Católica, o que está a dizer é que a Ação Católica acaba um pouco arrastada por esse movimento também de fim de ciclo, digamos assim.
Há tentativas dentro do Episcopado para transformar a Ação Católica. Estou a pensar no que vem a ser Bispo de Viseu, que era o Dom José Pedro da Silva, Dom Manuel, corrigir-me-á se estiver enganado, que tem um papel fundamental. Ele tem uma visão, tem um projeto de renovação da Ação Católica. Este não é um problema especificamente português. Noutros países, debate-se também como é que a Ação Católica se pode recompor. Uhum. E essa discussão também é interna a Portugal, não é? E o Dom José Pedro da Silva, que eu acho que injustamente é esquecido na historiografia, ele merece um bom trabalho, boas investigações, ele tem uma visão de renovação, mas essas propostas não passam no interior da Conferência Episcopal, que tem bispos que, à semelhança do Cardeal Cerejeira, também resistem a grandes alterações. Uma questão interessante é, por exemplo, tornar os organismos mistos, ou seja, a participação de rapazes e raparigas, homens e mulheres.
Como proposta de renovação.
De renovação.
Era assim, Dom Manuel Clemente, à época, que esta transformação ia sendo percepcionada, que o Dom Manuel jovem ia percepcionando esta transformação.
E temos que compreender, continuando esta reflexão preciosa da professora Paula, o que é que acontece? Estamos a falar em instituições dos anos 30 e que já estão, enfim, fora de sítio nos anos 60, 70, 80. Como muita outra coisa na sociedade portuguesa, a começar logo pela própria instituição política, está em causa, não é? Ou seja, o que é que acontece em Portugal, muito rapidamente? Na Primeira República, entre 1910 e 1926, a situação da Igreja Católica em Portugal, sobretudo na primeira parte, até ao sidonismo, mas mesmo depois, era muito periclitante, estava muito fragilizada. Não nos podemos esquecer que, em 1911, a Lei da Separação de Afonso Costa, que é o grupo mais radical dentro do Partido Republicano, onde, aliás, também havia católicos, mas com Afonso Costa, em 1911, a Lei da Separação, a Igreja deixa de ter qualquer espécie de personalidade jurídica e pública, toda a propriedade eclesiástica é extinta, as próprias igrejas, os templos, tudo isso, e a Igreja teria de se reorganizar, segundo essa lei da separação e o seu mentor, de maneira completamente diferente, através de corporações cultuais aprovadas pelo Estado, cuja direção não podiam fazer parte nem bispos nem padres, etc. A reação a esta proposta, digamos assim, ou imposta, de Afonso Costa, faz com que, durante a Primeira República, haja sempre, da parte da Igreja, uma militância mais forte, no sentido da intervenção política, de onde vai sair o Centro Católico Português, que terá depois sempre representação parlamentar, com uma grande figura que é do António Lino Neto, que dentro da instituição republicana procura a liberdade da Igreja. Bem, mas a liberdade da Igreja fica-se muito limitada. Portanto, o que acontece a partir daí, quer com o golpe militar de 26, quer depois com a Constituição do Estado Novo a partir de 33, é que a Igreja passa a ter mais possibilidade de se reorganizar também publicamente, não só internamente. Mas essa resistência que tinha sido treinada antes, agora vai aparecer, como disse a professora, em termos de reconquista da sociedade portuguesa para Cristo, aliás, muito dentro daquilo que era o espírito do Papa da altura, do Papa Pio XI, não é? Com quem o Cardeal se identifica absolutamente. Foi sempre o seu Papa, Pio XI. Foi ele que o fez patriarca, foi ele que o fez cardeal e por aí fora. Portanto, a ideia é esta, uma Igreja que passa da resistência à reconquista através dessas falanges de Cristo Rei, como se dizia na época, e como também aqui foi dito, setor por setor. O A e o U, portanto, a juventude agrária, a juventude escolar, a juventude independente, a juventude operária, a juventude universitária, quer a masculina, quer a feminina, e depois as suas ligas para adultos. Portanto, isto é, digamos, uma grande organização para reconquistar o mundo para Cristo nas diversas modalidades sociais. E isto faz com que apareça muita gente que, motivada por este espírito, está presente e também vai tendo uma consciência acrescida, inclusivamente com os seus valores cristãos, dos problemas da sociedade. Devo dizer que só em 1940, com a Concordata, é que a Igreja passa a ter uma personalidade jurídica reconhecida. Até aí, a Igreja, como Igreja, não comprava, não vendia. Havia grupos católicos, associações, que se formavam para que, em nome, ou melhor, em substituição da Igreja, que não podia fazer como tal, recuperarem ou andarem com certas iniciativas e obras até. Portanto, mas o Episcopado não conseguiu, nem a Santa Sé conseguiu, que na Concordata de 1940 ficasse salvaguardada a existência da Ação Católica Portuguesa. Não conseguiu lá incluí-la. Porque, claro está, que Salazar bem sabia, até porque ele, tempos atrás, também tinha de alguma maneira participado em Coimbra em movimentos católicos, na segunda década do século, ele bem sabia que isto seria um viveiro de contestação. Ele bem temia. E, aliás, uma das clivagens que ele vai ter com o Cardeal Sergeira, que tinha vindo com ele de Coimbra para Lisboa, foi precisamente em relação à Ação Católica, quando no Congresso da Joque, nos anos 50, enfim, as pessoas falam com muita liberdade aos ouvidos do regime, e ele ameaça até extinguir, não é, o regime, a Ação Católica operária, e o Cardeal Sergeira tem a célebre frase: cuidado, tocar na joca é tocar na Igreja. Não é? Como, aliás, já tinha defendido nos anos 30 a existência do escotismo católico quando quiseram absorver na mocidade portuguesa do regime. Não é? Quando tocava aí nesses pontos, o Cardeal Sergeira reagia. Mas era um homem do seu tempo, portanto, era um homem da reconquista cristã. Vai ter bastante dificuldade em perceber, como aqui foi dito, aquilo que acontece a partir dos anos 60, em que estas coisas saem mais da mão e começam a ser mais autónomas e começa cada um a andar para aqui e para lá, de acordo com a sua própria ideia. E a resistência que vem desta época e destas lutas é muito grande.
E qual era a ligação que o Dom Manuel tinha à Ação Católica?
Eu na Ação Católica, participei na Juventude Escolar Católica, na secção do colégio onde estava, como se recordam, todos e todas, aí também, do que foi o grande encontro da juventude em maio de 1963, em que nos reunimos dezenas e dezenas de milhares de jovens da Ação Católica Juvenil de todo o país, em Lisboa, foi uma coisa única, e que nos encheu a alma nessa altura. E pronto, também aí fazíamos reflexões à volta do método da Ação Católica, que é o ver, julgar e agir. Portanto, estar atento a uma situação concreta, depois fazer sobre ela um juízo evangélico, com critérios evangélicos, e daí resultar uma ação concreta e transformadora da situação. Eu também fui treinado nessa escola.
Paula Borges Santos, ainda que comecem a surgir na Ação Católica alguns temas que possam incomodar o regime, em que momento, já disse que não gosta muito de precisar datas, mas em que momento é que a militância católica, enquanto oposição ao regime, começa de facto a ganhar corpo? É nas presidenciais de 58, quando há um grupo de católicos que apoiam Humberto Delgado? Podemos apontar para aí, ou não é este o momento histórico mais relevante?
Essa é a data mais consensual. É o momento em que, pela primeira vez, Bem, isto da primeira vez é sempre relativo, mas significativamente há um número maior de católicos que eram conotados como sendo apoiantes do regime que declaram apoio ao candidato da oposição, o Humberto Delgado. E a partir daí gera-se uma coisa que eu também gosto de destacar, que é há vários católicos que se manifestam incomodados e contrários à instrumentalização da doutrina da Igreja pelas autoridades públicas. E começa a ser contestado essa instrumentalização e a sua participação no quadro do regime começa a exigir-se então que o regime faça reformas para que, em troca, tenham o apoio dessas figuras, desses setores. Isto é uma dinâmica nova que começamos a registar a partir de 58. Portanto, essa data é uma boa data. Mas daí até final do regime, as coisas vão aumentando em número e em intensidade. A partir de 68, há outra vez uma explosão, aqui muito associada, naturalmente, ao afastamento de funções de Salazar, à entrada de Marcelo Caetano, àquilo que é a expectativa de uma liberalização do regime, de uma abertura do regime, que depois não se verifica. E, aliás, os setores católicos vão ser bastante penalizados pela própria governação de Marcelo Caetano. Neste sentido, tal como Salazar, havia muita atenção a todas as dinâmicas dos católicos e de outros grupos e também de outros setores políticos que pudessem pôr em causa aquela unidade política que o regime queria apresentar. E nesse sentido, o poder político não compreendia como é que a hierarquia não conseguia disciplinar os católicos que assumidamente estavam em dissidência com o regime e começavam também a contestar a autoridade religiosa. Para o poder político era uma questão de disciplina que a hierarquia não conseguia exercer. Então, se não conseguia exercer, o regime exercia por ela e exercia da forma mais pesada, com um aparelho repressivo que permitia detenções, prisões, um aumento de censura sobre as publicações católicas e realmente, como o fenómeno alastra no marcelismo, aí temos também uma maior pressão do aparelho repressivo do Estado sobre setores católicos em dissidência.
Mas esta própria contestação ao regime, esta defesa da pluralidade, começa também a ter lugar entre a hierarquia da Igreja e entre os bispos que estavam em sintonia com os documentos e com os discursos que vinham também do Vaticano. Dom Manuel Clemente, este tem sido um aspecto, na sua opinião, desvalorizado? Ou seja, quando se fala da relação entre a hierarquia da Igreja e o regime, este tem sido um ponto sobre o qual não se fala?
São tomadas em bloco e depois, quando nós olhamos casa a casa, como a professora Paula acabou há bocadinho de salientar o caso de Dom José Pedro da Silva na Ação Católica, das suas tentativas também de reforma, de remodelação do respectivo programa, mas quando nós olhamos mais figura por figura e concretamente geração por geração, nós vamos vendo que há aqui muitos matizes, não é? Há, com certeza, um conjunto forte de bispos que vem dessas lutas do pré-Segunda Guerra Mundial, portanto, da reconquista cristã da sociedade, de um bloco unido para que a doutrina e a prática cristãs estejam presentes em todos os setores. Há aqui um outro fator muito importante, tanto para o regime como para a Igreja Católica, que é uma mentalidade de defesa, isto é, defesa em relação a quê? Em primeiro lugar, defesa em relação ao comunismo, né? Isso é fortíssimo. Mesmo um padre que foi tão importante e até resistente ao regime, no caso da Ação Católica Operária, como foi o padre Abel Varzim, um dos seus livros é exatamente sobre o comunismo. Portanto, o comunismo, porque o comunismo fazia do ateísmo também uma das suas bandeiras. E isto antes da Segunda Guerra Mundial, mas não nos esqueçamos que nos anos 30 há aqui a Guerra Civil em Espanha, mesmo ao lado, e onde morrem milhares de católicos por serem católicos, não é? E portanto, esse espírito de defesa está muito presente. Com o final da guerra e com, enfim, o alastramento, digamos assim, do Império Soviético por toda a Europa, leste central, enfim, isso ainda ficou mais reforçado. Portanto, esta mentalidade e esta necessidade sentida por eles de defesa de tudo aquilo quanto fosse chegada ou aproximação do comunismo era muito forte. E todos nós que andávamos na escola, não é, nos anos 50, a escola primária, como então se dizia, e mesmo depois, isto estava muito presente nos livros, nos manuais, nas conversas, etc. E este aspecto da defesa depois é reforçado no princípio dos anos 60, quando começam as guerras em África. Já tinha havido ali, à volta da tomada pela União Indiana de Goa, qualquer coisa nesse sentido, mas sobretudo depois em março. Eu recordo-me, muito bem, eu e toda a gente da minha idade sabe recordar, logo ali em 61, no verão, como se começou a difundir, era uma coisa tremenda, as imagens, as fotografias do que foram os massacres daquela primeira incursão da guerra em Angola, não é? No norte de Angola, com gente decepada, eram coisas terríveis e, portanto, esta mentalidade de defesa já não é só em relação ao comunismo, mas é também em relação agora àquilo que eles chamavam o terrorismo, não é? Portanto, isto é muito forte. E, portanto, há um conjunto de gente que vem destes tempos, e que vem mesmo mais atrás, e que tem essa mentalidade de defesa, defesa, cuidado, 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 porque uma coisa é o que aparece e outra coisa é o que eles querem, não é? Havia essa mentalidade, quer no regime, quer em muitos setores católicos e da população em geral. Eu e os outros miúdos que víamos aquelas imagens terríveis de 61, ficávamos isso mesmo, aterrorizados, não é? É preciso, cuidado com isto, então qualquer dia... Aliás, o meu irmão foi logo mobilizado para Angola e nós tínhamos notícias, naquela altura não havia telemóveis, havia uns aerogramas e vivíamos intensamente estas coisas. Mas havia depois outra gente, que entretanto também entrou no Episcopado. E há dois nomes que eu quero salientar e que vão ser muito importantes. Dois bispos na casa dos 40 e que nenhum deles é do agrado do regime. Um deles é o Dom António Ribeiro, que o regime não deixou ir para a Beira, para Moçambique, substituir uma outra figura de resistente, que é o Dom Sebastião Soares de Rezende, e o regime não deixou que o Dom António, que ainda não era, que o padre António Ribeiro fosse para a Beira, mas a nunciatura conseguiu tornear o problema, fazendo primeiro bispo auxiliar de Braga, depois veio para bispo auxiliar de Lisboa, e em 71 acaba por suceder ao cardeal Sargento. E é ele, o autor principal dessa carta pastoral do 10º aniversário da H2S Pés, de 1973, e onde muitas coisas que vão aparecer no ano seguinte no programa do Movimento das Forças Armadas no sentido da democratização da sociedade já estão, e que também nos prepararam para isso. E vai ter depois um papel extremamente importante e mesmo insubstituível na condução da Igreja em Portugal no pós-25 de abril. E o outro é o Dom Manuel Falcão, que é um homem que veio também da universidade, ele era engenheiro formado no técnico, antes de ser sacerdote, e foi uma figura importantíssima no âmbito da chamada sociologia religiosa, é um dos seus pioneiros em Portugal, como será sempre, virá mais tarde a ser bispo de Beja, e lá ficou muitos anos, e que é o autor principal da carta que depois, em julho de 74, o Episcopado escreve, ou subscreve, sobre a situação política, e que vai no sentido de, primeiro, mostrar o que era o quadro das possibilidades políticas, do comunismo, ao socialismo, ao liberalismo, à democracia, assim, uns resumos. Parece que aí também andou a mão de um grande professor da Faculdade de Letras, um jesuíta, que é o Padre Manuel Antunes. Mas o autor principal parece ser o Dom Manuel Falcão. E que depois pede, essa mesma carta de julho de 75, que os católicos, longe de ficarem num partido católico, estejam nos partidos, nos sindicatos e em todas aquelas frentes onde é preciso refazer o país. E, portanto, essas duas figuras, de Dom António Ribeiro e do Dom Manuel Falcão, além daquela figura tutelar que tinha regressado do exílio em 69, ou seja, de Dom António Ferreira Gomes, bispo do Porto, que aliás é com muito cuidado, como membro da Conselho Episcopal, a redação de qualquer uma destas cartas, como ele escreve numa das suas cartas ao Papa, mais tarde, são sinal de que não se pode falar a Igreja, a hierarquia, temos de ver quem, né? Porque efetivamente há aqui gente de várias gerações e de várias modalidades de pensar e de estar.
E como é que o jovem seminarista Dom Manuel Clemente olhava para estes documentos, nomeadamente para a carta pastoral no 10º aniversário da Pacem in Terris?
Ah, olhávamos com muita simpatia, então, claro está, porque aquilo correspondia àquela linguagem serena, naquela escrita que é própria do Dom António Ribeiro, em que os substantivos, os adjetivos, os verbos, tudo aquilo está muito bem medido, mas está lá tudo, sem grandes floreados. Tudo aquilo nos caía muito bem e ia justamente ao encontro daquilo que eram as nossas aspirações de jovens que rumavam ao sacerdócio, que lá está.
Paulo Borges Santos, este percurso de maior abertura acaba por ter continuidade no período da transição, já após 25 de Abril. Como é que o Episcopado, a hierarquia católica, vai contribuindo para a estabilização do novo regime? E aqui sabemos que o Cardeal Ribeiro teve um papel também fundamental.
Eu diria que já no pós-abril de 74, há uma mobilização do conjunto episcopado. A primeira preocupação é manter, passar para o exterior uma imagem de unidade, que aliás correspondia àquilo que era a dinâmica interna da Conferência Episcopal, no sentido de apelar à reconciliação entre os portugueses, portanto, evitar o aprofundamento de diferenças. Isso também estava muito sintonizado com a mensagem para o Ano Santo desse ano, é uma coincidência, mas que reforça uma mensagem de pacificação no imediato e que vai durar até dezembro de 74. Essa mensagem, claro que a mensagem de reconciliação perdura além disso, mas aí há um agravamento do clima social e do clima político no país. E, portanto, o discurso da hierarquia também muda. Há uma questão aqui interessante e que vem na sequência do que o Dom Manuel acabou por dizer agora mesmo, que é a questão do pedido de desculpa da Igreja Católica. Este documento de 73 é muito importante, a carta pastoral do 10º aniversário da Pacem in Terris, satisfaz as pessoas, surpreende dentro e fora da Igreja, é um posicionamento novo dos bispos portugueses. Claro que há setores que continuam a achar insuficiente. E isso vem até os dias de hoje. Temos ainda elementos desses mesmos setores que continuam a exigir esse pedido de desculpa. Esta questão do pedido de desculpas da Igreja vai marcar os primeiros meses, até o verão de 74. Mas a Igreja faz um pedido de desculpa. Em vários documentos, primeiro logo o Conselho Presbiteral de Lisboa, onde o padre Policarpo também tem uma colaboração na redação desse documento, e depois também numa nota pastoral a Igreja faz, não na linguagem se calhar que era esperada, mas a Igreja pede desculpa pelas suas omissões durante o regime anterior. Mas o que eu diria que é mais significativo ao longo da transição é, por um lado, a defesa intransigente de uma democracia pluralista de tipo ocidental, e aqui há o confronto outra vez com os modelos comunistas, marxistas, que vão ser defendidos pelo PCP e pela extrema-esquerda. Pelo PS há ali alguma ambiguidade no modelo de socialismo, mas o Mário Soares manifesta-se claramente ao lado de uma democracia pluralista, e há essa defesa da parte da Igreja, tal como há uma orientação, isto que o Dom Manuel disse que é muito importante, a orientação para os católicos participarem livremente em todas as estruturas políticas, sociais. É decisivo também o pedido de acatamento dos resultados eleitorais saídos das eleições para a Assembleia Constituinte. E, portanto, também é muito importante a posição que o D. António Ribeiro toma, e que é secundado por os outros bispos também, de não haver nenhum partido político que se aproprie da denominação cristã, que apresente uma identidade confessional. Isto vinha, aliás, na linha do que o próprio Vaticano II pedia, e, portanto, é uma orientação que é cumprida, mas que salvaguarda e que deixa a Igreja livre para estar presente, para dar um contributo, e evita uma guerra religiosa. Há um certo receio de um clima de guerra religiosa que possa ressurgir.
50 anos depois do 25 de Abril, D. Manuel Clemente, como é que olha para o papel, e agora damos um salto temporal aqui muito grande, mas como é que olha para o papel dos católicos hoje na promoção da liberdade e da democracia?
Em relação a esse ponto, eu creio que eles estão como estão os cidadãos em geral, não é? Com 50 anos de treino democrático, creio que estamos todos convencidos disso. Como dizia o Churchill, não é? A democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Não é? Tem defeitos, como tudo aquilo que é humano, e por isso é que a vida continua, para nós melhorarmos, mas é o regime consensual em que nós participamos. Mesmo algumas forças que me parecem assim mais resistentes à vida democrática também utilizam, enfim, a vida democrática para se expressarem por aí fora. Portanto, nesse aspecto não há, digamos assim, diferença entre os cidadãos católicos e os cidadãos não católicos. Se quiserem, os cidadãos católicos têm o reforço também do exemplo de Jesus Cristo, da maneira como se relacionava com as pessoas e como afirmava, que tinha para afirmar, sem o impor a ninguém. Isso é importante. É importante, é mesmo definitivo. Agora, temos uma grande mudança das frentes, espaço do termo. As frentes hoje já não são tão políticas nesse sentido em que se falava, mas são mais na área dos costumes, mais na área da própria atitude face à vida, a vida, enfim, na sua totalidade, a vida como ela é, o que é ser homem, o que é ser mulher, onde é que a vida começa, onde é que a vida acaba, o que é que se pode fazer. Portanto, as questões hoje estão muito mais nessa área dos costumes. Entretanto, falo deste mundo em que nós estamos, deste mundo euro-americano. Não é? Fora daqui, não sei se é exatamente assim na Índia, ou na China, ou na África. Não é? Aliás, repare que não, até por algumas reações que vêm daí, há alguns assim chamados avanços ou progressos, noutro sentido. Mas as questões que eram nessa altura muito políticas, hoje tornam-se muito questões de costumes, mais. E essas são as frentes onde, geralmente, os cristãos, e não só os cristãos, porque essas questões são questões humanitárias e tocam-nos a todos, hoje estão mais presentes e se encontram mais enquanto católicos.
Para terminar, vivemos também um momento de radicalização, diferente daquele que vivemos há 50 anos, mas que papel deve ter hoje a Igreja neste contexto?
Eu creio que é um papel que quer o Episcopado, aqui falo com o Episcopado português, e quer em geral os próprios Papas, então, com todo este pontificado do Papa Francisco é mais que evidente, é no sentido de uma humanização que seja convicta, que seja concreta, que seja aplicada às situações, que privilegie a atenção às periferias, quer sociais, quer económicas, quer humanas, e que toma, assim, aquele ímpeto inicial do Evangelho como palavra de ordem e de ação hoje. Né? Portanto, eu creio que isso aí é patente. Não é? Concretamente, este magistério de há 11 anos do Papa Francisco vai todo nesse sentido. E assim, esse é que é o lugar e o campo da atuação católica neste momento. O resto é a vida de cidadãos, entre cidadãos, a vida da democracia com as suas leis, o respeito à Constituição e o seu cumprimento, e andar para a frente.
D. Manuel Clemente, Paula Borges Santos, muito obrigada por esta conversa.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Igreja e Liberdade, uma parceria Renascença-IPRI.